Imagina a seguinte cena, que, cara, infelizmente é a realidade nua e crua de quem empreende no setor de alimentação hoje.
É bem comum.
Pois é. Domingo à noite, a chapa da hamburgueria ali ou da pizzaria não parou um único segundo. O salão lotado, motoboy saído pela porta a cada 5 minutos, tipo uma loucura.
O famoso pico do fim de semana, né?
Exatamente. Aí o dono do negócio fecha o caixa exausto, perna doendo, mas vai dormir aliviado. Aquele sentimento de dever cumprido.
Com certeza.
Mas aí corta pra terça-feira à noite. O mesmíssimo salão tá às moscas. Garçom encostado no balcão rolando o feed do celular e a maquininha de cartão, assim, gelada. Não imprime um recibo faz horas.
Nossa, e é aí que o desespero bate. Porque aquele lucro lindo do domingo começa a escorrer pelo ralo só para pagar o custo de manter a casa aberta nesse deserto do meio da semana.
Ou mudei a russa, né? Emocional e financeira total. E hoje a gente vai fazer um mergulho profundo exatamente nesse problema, para entender como transformar um pedido anônimo na salvação do fluxo de caixa.
Muito bom.
A gente vai usar como base o guia Automação de Marketing para Restaurantes e Lanchonetes, que foi publicado pelo portal Lead Lovers agora em 2026.
Um material excelente, aliás.
Sim, muito prático. O objetivo aqui é entender como que marmitarias, restaurantes de bairro, lanchonetes estão usando a tecnologia para fazer o cliente voltar. Mas antes de chegar na solução, a gente precisa olhar para a ferida aberta. O tamanho do problema em 2026 é tipo assustador.
É, o diagnóstico é bem cru, na verdade. Porque a gente está falando de um setor absolutamente gigantesco. Só para quem está ouvindo ter uma ideia, a alimentação fora do lar no Brasil faturou 495 bilhões de reais em 2025.
Caramba, 495 bilhões?
Sim, é um oceano de dinheiro. Mas é aqui que está a armadilha. A margem de lucro está sufocando a operação. Apenas 42% dos bares e restaurantes deram lucro em julho de 2026.
Nossa.
Ou seja, mais da metade não viu a cor do dinheiro.
Exato.
E tem um dado ainda mais chocante: 36% dos estabelecimentos não conseguiram repassar nenhum aumento de preço para o cardápio.
Zero.
Espera aí, então a matemática quebrou de vez. Porque o tomate sobe, a energia dispara, a embalagem fica mais cara. Quer dizer, mais cara não, caríssima. Mas o dono não tem coragem de subir um real no prato?
Porque ele sabe que se subir ele perde a venda para o concorrente da rua de baixo. E a gente está falando de um setor onde 94% são microempresas, né? Gente operando no limite do capital de giro.
Entendi. O preço bate no teto da concorrência e o custo sobe pelo piso da inflação. Perfeito, a margem é esmagada no meio. E quando isso acontece, a única alavanca que sobra, matematicamente falando, é a frequência de compra.
Trazer o cara de volta.
Exatamente. Custa infinitamente menos energia e dinheiro fazer quem já comeu a sua comida pedir de novo do que tentar pescar um total desconhecido do zero.
Faz todo sentido. Mas, assim, se a frequência é a salvação óbvia, por que é tão difícil fazer o cliente pedir de novo?
Ah, aí a gente entra no grande vazamento de dinheiro do setor, a batalha dos canais de venda.
Para onde que esse dinheiro está indo, então?
Ele está caindo no ralo por causa de uma distorção muito louca sobre como o brasileiro pede comida hoje. Tem uma pesquisa de 2025 que mostra que, em volume de uso, os aplicativos de mensagem tipo WhatsApp já são o canal número um no país.
Sério? Passou os aplicativos de entrega?
Food ficou com 25,7%.
Caramba, o WhatsApp é gigante, então.
Em volume de pessoas, sim. Mas, quando a gente olha para o faturamento, a história muda de figura. O aplicativo de entrega concentra 54% da receita total.
Deixa eu ver se eu entendi. O WhatsApp tem mais gente pedindo, mas o dinheiro grosso, os pedidos mais caros, estão fluindo pelo aplicativo de entrega.
Precisamente. O WhatsApp fica com só 26% desse dinheiro. O app concentra a maior fatia da grana e o custo dessa comodidade para o dono do restaurante é, tipo, punitivo. Demais.
As taxas, né?
Sim, em 2026 essas comissões variam de 12% a 23% e ainda somamos 3,2% a 3,5% só pelo processamento do pagamento.
Nossa, para visualizar bem, tipo, um cliente pede R$ 100 no app. Se a entrega for do próprio aplicativo, com esses 23% mais a taxa, sobra quanto?
Sobram R$ 73,80 no caixa.
Meu Deus.
Se usar o próprio motoboy, melhora um pouquinho, vai para 84,80.
Ou seja, um quarto da venda evapora antes do cara pagar o ingrediente. E o pior, que para mim é a pior parte dessa história toda, é que o canal mais caro é justamente o que se recusa a devolver o contato do cliente, né?
Esse é o calcanhar de Aquiles. O restaurante paga super caro pela venda e continua completamente cego sobre quem comprou.
É bizarro. É tipo pagar o aluguel mais caro da cidade, num salão de festas luxuoso, você cozinha para todo mundo, mas o dono do prédio proíbe você de perguntar o nome dos seus convidados.
É exatamente essa a sensação.
As pessoas comem e vão embora, e você não faz ideia de quem estava lá. Mas aí, bom, vem a dúvida. Se o app é tão predatório, a saída inteligente é o dono da pizzaria chutar o balde, desligar a maquininha do app e tentar vender só pelo WhatsApp.
Não, não. Essa é a primeira grande armadilha. A estratégia do guia é muito clara sobre isso. Não abandona o app.
Não abandona.
Não. O aplicativo tem um papel fundamental. Ele é uma vitrine gigante. Ele gera demanda de gente que não te conhece. O segredo é tratar ele como atração. Você aceita pagar a taxa na primeira venda, mas coloca um cupom físico bem desenhado dentro da embalagem.
Ah, na sacola que vai para a casa do cliente.
Isso. O objetivo desse papel é garantir que a segunda compra seja no canal próprio, oferecendo, sei lá, uma bebida grátis ou um bom desconto. É uma troca gradual.
Entendi. Você usa o dinheiro do grandão para atrair, mas retém o cliente na sua própria casa, onde o aluguel é zero. Mas para isso funcionar, a gente tem que olhar a jornada de compra, né? Como que esse contato começa?
Sem dúvida, a jornada de decisão mudou. Hoje, o primeiro passo quase sempre é a busca no celular. E a força do Google nisso é esmagadora. Curiosamente, o lance da localização do tipo perto de mim despencou de 40% para 17% como critério de escolha.
Caramba, a localização não importa mais tanto.
Importa menos. Em compensação, a reputação assumiu o trono. Responder à avaliação virou critério decisivo para 34% das pessoas.
E sobre isso, eu vi um dado chocante. Parece que 75% dos clientes que se dão ao trabalho de ir lá no Google escrever avaliação, dar as estrelas, não recebem nenhum muito obrigado da empresa.
É, 3 em cada 4 são ignorados. É o equivalente digital a deixar o cliente falando sozinho no balcão da sua lanchonete.
Nossa, péssimo.
E o Google ordena os resultados por relevância. Se você não interage, o algoritmo te penaliza e você perde posição na vitrine gratuita mais acessada do mundo.
E a falha aí é que o dono não sabe quem estava na loja, né? Ele ignora porque não sabe quem é a pessoa da mesa 4. Como que a gente captura esses dados de forma ativa, então? O primeiro pedido é o melhor momento.
É um momento de ouro. É a única hora que a pessoa entrega os dados naturalmente. Porque, né, para a comida chegar, ela tem que dar o nome e o endereço.
Sim, faz sentido.
Dá para usar QR Code na mesa, que já cadastra antes do garçom chegar, o tal do cupom na sacola ou até anúncio que abre direto no WhatsApp.
Certo. Mas o que exatamente pedir? Porque assim, você vai numa padaria ou farmácia hoje, a primeira coisa que o caixa pede é seu CPF, data de nascimento completa, até e-mail para vender um pão. Por que um restaurante de bairro deveria fazer diferente?
Porque pedir demais mata a conversão e cria um passivo jurídico enorme. A recomendação do guia é: pede só nome, WhatsApp e bairro.
Só isso?
E a questão do CPF? Aí entra a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Pedir CPF só para mandar promoção na sexta-feira é coleta sem justificativa. Você não está emitindo crédito, não precisa do CPF da pessoa.
Ah, para evitar dor de cabeça com a lei.
Exato. Mesma coisa com aniversário. Pede só dia e mês. Reduz o risco legal e atende totalmente a estratégia de marketing de dar os parabéns, sabe?
Faz todo sentido. Mas capturar o WhatsApp tem um desafio hoje, agora, em 2026. A Meta não brinca em serviço, né? Acabou aquela festa de mandar spam de graça para a cidade inteira.
Acabou definitivamente. E isso quebra muita gente desavisada. Hoje, qualquer mensagem de marketing que a empresa inicia tem tarifa. Custa entre 31 e 35 centavos por mensagem entregue.
Parece pouco, mas se botar na ponta do lápis...
Pois é, faz a conta. Se você tem 5 mil contatos e faz um disparo toda sexta, essa brincadeira bate uns R$ 1.600 por semana.
Meu Deus, dá mais de 6 mil no mês. Isso devora a margem que o cara estava tentando salvar saindo do app de entrega.
Exatamente. Mas tem um truque de ouro, um mecanismo genial que as empresas mais espertas usam. A janela de conversa gratuita.
Como é que funciona isso? Por que a Meta dá algo de graça?
A Meta tem pavor de que o WhatsApp vire uma caixa de spam e o pessoal pare de usar. Então eles punem o disparo em massa, mas recompensam o engajamento real. Se o cliente manda a primeira mensagem, o sistema entende que ele tem interesse.
Ah, tipo quando ele escaneia o QR Code e manda um oi?
Isso. Quando ele faz isso, abre uma janela livre de 24 horas. Nesse tempo, você pode mandar cardápio, concluir venda, trocar 1.000 mensagens, tudo sem pagar um centavo de tarifa.
Nossa, muito bom.
E se vier de um anúncio pago nas redes sociais, essa janela sem custo aumenta para 72 horas.
Brilhante. Só que na prática, na sexta-noite, chapa fervendo, é impossível o dono ficar olhando o celular para ver quem mandou oi e aproveitar a janela, né? O ser humano não dá conta. É aí que entra a automação da Lead Lovers.
Com certeza. E a ideia da automação não é substituir o calor humano, é não depender da memória falha da equipe na hora do rush. A Lead Lovers tem 7 sequências chaves.
Quais são as principais?
A primeira é a de boas-vindas. 10 minutos depois que o cliente cadastra, ele recebe o cupom com validade de 7 dias. Se chegar no terceiro dia e ele não usar, o sistema manda um lembrete sutil sozinho.
E se ele usar antes, o sistema tira ele da cobrança, né? Pra não ficar chato.
Exato, não fica mandando spam. Mas a sequência que é um verdadeiro divisor de águas é a do pós-pedido.
Essa eu achei genial quando eu li.
É fantástica. 2 horas depois da entrega, o sistema pede uma nota de 0 a 10. Se a pessoa der 9 ou 10, o sistema agradece e manda o link do Google para ela avaliar publicamente.
Retroalimentando a reputação lá do começo.
Perfeito. Agora, se a nota for de 6 para baixo, a automação trava o fluxo na hora e desvia a conversa para um humano da equipe resolver.
Sensacional. É contenção de danos em tempo real. Intercepta o cliente frustrado antes dele lá despejar o ódio no Google.
Exatamente. O agente de inteligência artificial é tipo recepcionista educado. Tira dúvida, manda cardápio, organiza fila.
E o humano é o gerente que resolve a crise.
Isso. E tudo isso roda através da API oficial. Então o histórico fica todo salvo no CRM da empresa, não no WhatsApp pessoal do garçom que pode ir para o concorrente amanhã.
Um perigo, né? E a IA tem travas de segurança. Porque se envolver dinheiro ou reclamação, ela precisa recuar.
Tem travas muito rígidas. Ela avisa quando não sabe, informa o tempo real de entrega atualizado para proteger a cozinha e sempre manda um resumo final do pedido para confirmar antes de fechar. Tudo para não mandar uma pizza gigante para o bairro errado.
Para não ter alucinação da IA, né? Muito seguro. Mas assim, a ferramenta se adapta aos tipos de negócio? Porque o guia traz 8 realidades diferentes. Uma marmitaria não joga o mesmo jogo que uma lanchonete.
Totalmente. A ferramenta é a mesma, mas o gatilho muda. Por exemplo, o caso da marmitaria. O cliente avulso pede a 3ª vez no mês. O sistema detecta isso e já manda uma oferta para transformar aquilo numa assinatura semanal.
Transforma a receita esporádica em fluxo de caixa garantido. Genial.
E tem a lanchonete de bairro. Eles transformaram o WhatsApp no cartão fidelidade, sem aquele papelzinho que o cliente perde ou o garçom esquece de carimbar.
Ah, o famoso cartãozinho de papel.
O sistema avisa. Parabéns, seu próximo lanche é por nossa conta.
Resolve a dor de cabeça e prende o cliente. E o restaurante executivo?
Eles marcam o público que trabalha na região. E todo dia de manhã mandam a foto do prato do dia só para esse grupo. Se alguém não abre a mensagem por 2 semanas, o sistema tira da lista para não virar spam.
Muito inteligente. Mas, olha, a gente sabe que ferramenta nenhuma faz milagre se a operação for um caos, né? O guia fala muito de um hábito de testar uma mudança por vez. Por que o pessoal ignora isso?
Ah, é o desespero. A terça tá vazia, o dono entra em pânico. Na mesma semana, ele troca o fornecedor do pão, abaixa o preço do combo, muda a falta do cardápio e altera o horário da promoção.
Chuta pro lado que o nariz aponta.
Exato. Aí, se as vendas sobem ou despencam, ele não faz a menor ideia do que causou o impacto. E outra coisa importante, o guia recomenda fazer uma única oferta por mensagem.
Só para não confundir o cliente.
Para o cliente e principalmente para proteger a cozinha. Se você manda 2 ofertas diferentes na mesma mensagem, chove pergunta cruzada, o atendimento trava e a cozinha recebe comando fracionado no pico. É receita para o caos.
Faz todo sentido. Bom, chega sexta-feira, o dono vai olhar os números da semana. O que ele deve olhar de verdade para não se iludir com métricas de vaidade?
Só 3 números vitais. Primeiro, novos contatos com permissão, separados por origem. Quantos vieram do QR Code, quantos do cupom, etc.
Para saber onde o esforço está dando resultado.
Isso. Segundo, pedidos divididos por canal, para ver se o canal próprio está finalmente engolindo a dependência do app de entrega mês a mês.
E o terceiro?
A taxa de clientes reativados. Quantos estavam sumidos há 30 dias e voltaram só porque a automação mandou uma mensagem?
E na hora de analisar esses dados financeiros, tem um erro comum que o pessoal comete com o ticket médio, né? Aquele estudo da Clave de 2025 fala muito disso.
O gasto médio em apps é de uns R$220 por mês por pessoa. Mas o erro fatal é misturar tudo. O cliente do app busca desconto. O cliente do canal direto confia na marca. Compra para a família toda. Tem que comparar canal direto só com canal direto. Maçã com maçã.
Perfeito. Agora, indo para a execução. O dono da lanchonete deve achar que precisa parar a empresa um mês para implantar tudo isso.
Jamais. A pior coisa é ligar todas as automações numa sexta-feira. A operação colapsa.
Qual é o plano de 30 dias, então?
Bem fatiado. Semana 1, organiza a casa. Imprime QR Code, resgata histórico. Semana 2, liga só a mensagem de boas-vindas. Semana 3, aí sim ativa o pós-pedido inteligente, aquele da avaliação do Google. E na semana 4, liga a reativação dos sumidos e monta o painel de números.
Uma esteira que respeita o tamanho da equipe.
Exatamente.
E se ele fizer isso tudo, a gente volta para a nossa cena de abertura. Aquela terça-feira chuvosa. Só que agora a história é outra.
Totalmente diferente.
Porque na segunda tarde, o sistema da Lead Lovers rodou sozinho. Achou a galera que não pedia 30 dias e disparou uma oferta. Sem o dono apertar um botão, a cozinha não para na terça-feira. A tensão vira previsibilidade, né?
É o divisor de águas entre o amadorismo e o negócio que vai sobreviver à próxima década. Porque a gente está num ecossistema muito frágil. Os algoritmos do Google mudam as regras da noite para o dia. Os apps aumentam a comissão sem te consultar.
Fato.
O único ativo inegociável que o restaurante tem hoje é a linha direta de comunicação com o cliente.
É, para quem está ouvindo a gente, pensa bem. Se o aplicativo que hoje te traz metade dos pedidos acordar amanhã e dobrar a taxa, quantos negócios de bairro sobrevivem sem ter o WhatsApp dos clientes salvo na nuvem? Fica a reflexão. Quem não tem o contato direto, no fundo, não é o verdadeiro dono do negócio.
Controlar os dados é a única garantia de que a porta vai continuar aberta amanhã. É exatamente isso.